Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã da Central de Notícias Brasil, aqui na sua rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a Força-Tarefa prende 60 pessoas em mega operação.
E um homem é preso suspeito de roubar rosário avaliado em quase 30 mil reais.
Pássaro avaliado em quase 30
mil reais. Um pássaro. Isso. Confundi aqui, desculpe aí aos nossos teleouvintes. Vamos então.
Pois é, vamos acompanhar também, Humberto. Olha, a mulher que pinchou o casarão é identificada e disse que vai continuar.
Onde foi que encontrei esse rosário, Jalber Pereira? Olha, governo do Maranhão e o Ministério da Educação entregam mais de 17 mil tablets do Tuto Conectado para estudantes da cidade de Imperatriz e região.
E o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, anuncia a aposentadoria antecipada e abre corrida por sucessão.
Vamos trazer uns destaques internacionais, coisas que estão acontecendo de última hora. Líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, vence o Prêmio Nobel da Paz. E o governo Netanyahu aceita acordo com o grupo Hamas, que aponta aí para um cessar-fogo permanente na faixa de Gaza.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta sexta-feira. Hoje já são 10 do mês de outubro do ano de 2025. Mais uma vez quero convidá-los para estar conosco nessa hora, nessa primeira hora de muitas informações aqui para você.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o programa Central Manhã e você está sendo convidado, né? Você que está ouvindo aí através da sua emissora de rádio, você que está na sua televisão, está sendo convidado a acompanhar também pelo canal do YouTube, que é o Central de Notícias Brasil, e lá tem um chat. Aí você pode mandar a sua participação em tempo real, dando a sua opinião sobre os fatos que estão acontecendo no mundo. Nós vamos trazer daqui a pouquinho mais detalhes a respeito desse movimento, do que representa, por exemplo, esse Prêmio Nobel da Paz para Maria Corina Machado, a líder venezuelana que tentou concorrer às eleições, foi impedida. Tentaram colocar uma outra pessoa para substituir, mas o governo do Maduro acabou, do regime, acabou impedindo ela. Chegou a ser presa, né, levada presa. Uma situação bastante delicada na Venezuela, e o que representa esse Prêmio Nobel da Paz para uma líder de oposição nesse momento na Venezuela. O Prêmio Nobel da Paz, como você sabe, ele é um conselho que escolhe, tem os seus critérios para a escolha da pessoa que é premiada. E nesse momento, e ele que tem uma repercussão no mundo inteiro, quando você é escolhido como o Prêmio Nobel da Paz, isso ganha uma repercussão muito grande em quase todos os países do mundo, e isso deve ter um efeito político prático muito grande, com uma reação das sociedades, do planeta inteiro, a respeito desse assunto. Ela é uma lutadora pela democracia, quer dizer, pelo respeito ao resultado das eleições. E lá nós tivemos uma eleição bastante questionável, né, Jalber Peleiro, porque organismos internacionais chegaram a pedir que o Maduro apresentasse lá o resultado da corte eleitoral da Venezuela, quais foram os dados, os números, revelar, ficou na promessa o tempo todo, vamos apresentar, não vamos apresentar, até agora não foi dada nenhuma explicação a respeito do resultado das eleições e Maduro continua no poder, cada vez mais limitando a democracia no país e levando o país, a Venezuela, os venezuelanos a recorrerem a outros países até por uma tentativa de sobrevivência, né? Em quase todas as partes do mundo hoje tem venezuelano fugindo da situação econômica e política do país por causa da repressão que acontece lá dentro e do problema econômico que afeta muita gente na Venezuela. Então, há uma sinalização aí com esse prêmio Nobel da Paz para que o mundo inteiro volte as suas atenções para o que está acontecendo na Venezuela. Esse outro assunto que pegou todo mundo de surpresa, mas depois a gente traz mais detalhes, porque inclusive parece que a produção já deve ter fala aqui, foi que o ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou de sair da presidência do Supremo Tribunal Federal, ele tinha antecipado que ia tirar umas férias e dessas férias ia fazer uma reflexão a respeito da continuidade ou não no Supremo Tribunal Federal e acaba de confirmar o seu pedido de aposentadoria antecipada. Luiz Roberto Barroso deixa o Supremo Tribunal Federal e abre vaga para a disputa para sua sucessão. Quem será o nome que vai substituir Luiz Roberto Barroso? O repórter Adilson Souza está apurando tudo e daqui a pouco vai trazer mais informações a respeito desse assunto. Outro tema que chamou a atenção do mundo nas últimas horas, bastante positivo, foi o acordo entre o governo Benjamin Netanyahu em Israel com o grupo Hamas. Você vê aí a comemoração nas ruas de Gaza pelo fato desse acordo apontar para um possível cessar-fogo permanente naquela região. A população não aguenta mais ali com tudo que foram e que puderam construir nos últimos anos de suas vidas, está sendo destruído por causa dessa guerra maluca que já matou mais de 70 mil pessoas. Há informações que os números na guerra geralmente não são tão confiáveis, mas há informação de que cerca de 17 mil crianças e adolescentes que não têm nada a ver com a guerra já foram assassinados, já foram mortos durante esse período em que permanece essa guerra de Israel e Hamas ali naquela região da faixa de Gaza. Então, uma destruição e pessoal não gosta que usa a palavra genocídio, mas o que aconteceu ali foi realmente é uma matança, né? Uma matança que somente prejudica quem não tem nada a ver com as disputas políticas e com as ideologias dos dois lados. Então, são assuntos que chamam a atenção que nós não poderíamos deixar de destacar aqui na abertura do programa Central Manhã dessa sexta-feira. O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma Saúde para toda a sua família, com a preocupação em disponibilizar para a sociedade como um todo suplementos naturais sem contraindicação para melhorar a qualidade de vida da população. Alifarma é o nome que coloca aí à sua disposição mais de 120 itens para que você possa cuidar da sua saúde, aumentar a sua imunidade, se livrar de diversos tipos de doença para não estar o tempo todo nos hospitais, com problemas de saúde. O tempo todo você pode visitar a Alifarma, tem loja no Turu, tem loja no Pop Center da Coab, agora tem loja também no município de Chapadinha, na cidade de Chapadinha. Os produtos estão à sua disposição. Tem o portal, que é o alifarmasuplementos.com.br. Você vai no portal E aí você pode fazer a sua compra diretamente ou pode ligar para o telefone 834... Me lembra aí o telefone, Jovem Pereira, que é tanto telefone na vida da gente... 8606-3142. 8606-3142. Você fala direto com o pessoal da Alifarma e aí você pode fazer a sua compra. E se disser que ouviu aqui no programa Central Manhã, tem 20% de desconto. Ainda vai receber diretamente na sua casa. Tá certo? Mundo da Mídia é o jeito fácil de você anunciar no rádio. Visite o mundodamídia.com, mundodamídia.com, tá aí, ó, mundodamídia.com. Você tem a sua padaria, você quer anunciar, eu tenho aqui 200 reais para anunciar que eu vou lançar uma promoção. Aí você entra no portal mundodamídia.com, escolhe a rádio que você quer anunciar, faz o seu pagamento... E você vai acompanhar na programação o anúncio da sua rádio, o anúncio do seu comércio, da sua promoção na rádio. Portanto, é a forma de facilitar para que você possa anunciar no rádio. E as emissoras de rádio que quiserem vender, não é? Somente aquelas que têm bastante espaço para comerciais, aí você faz o seu cadastro, coloca lá os seus preços, é como se você tivesse sua loja, não é? Você tem sua loja, então eu tenho que botar aqui na prateleira todos os produtos que eu tenho com os preços. Então você coloca os programas e os preços lá no mundo da mídia para que as pessoas que querem anunciar vá lá e encontre os programas e os preços das mídias para que eles possam anunciar. É muito simples de entender isso, né? Então, às vezes dá um trabalhozinho para você colocar tudo isso, porque muitas vezes as rádios não tem nem a tabela de preço com os programas e tudo, mas lá tá fácil. Você vai, tem aquele formulário, né? Você sai preenchendo o formulário direitinho, seguindo lá as orientações, que você vai concluir o seu cadastro e aí você vai estar com o Mundo da Mídia. É uma preocupação de algumas rádios que eu tenho visitado, né? Tenho atendido o convite para visitar. Hoje de manhã nós vamos estar na Jovem Pan. Um abraço aos nossos amigos aí da Jovem Pan. É uma preocupação, né? Mas o Mundo da Mídia vai demitir vai acabar tirando o emprego, eles usam assim, né, essa expressão, vai acabar tirando o emprego dos agentes, dos representantes comerciais, das emissoras de rádio. Não, você simplesmente vai ter mais conforto, trabalhar com mais comodidade, você vai ligar para as pessoas que você gostaria que anunciasse na sua emissora e diz: olha aí, agora não precisa mais eu ir aí ou você vir aqui, a gente discutir tabela de preço, tá tudo aí no mundodamídia.com. Aí você escolhe, faz o seu pagamento, eu recebo sua mídia aqui e já vou cuidar para que sua mídia seja veiculada do jeito que você quiser. Aí ele já vai trabalhar mais confortável, tal, no seu escritório, não tirando também a possibilidade de, claro, fazer aquele network, fazer a visita também em loco, conversar ali pessoalmente, dar um abraço, tomar um cafezinho com os patrocinadores da sua emissora. Mas você vai fazer mais o social, mas você diz assim: ó, minha emissora está mais moderna agora, né? E agora você pode fazer tudo diretamente. É como se eu tivesse que ficar ainda no tempo do que só tinha o... não tinha o Uber, não tinha os aplicativos para a gente comprar um hambúrguer, para a gente comprar qualquer... que eu tivesse que ir em São Paulo para poder comprar uma peça de um relógio, né? Comprar um relógio em São Paulo. Não, hoje você vai no Mercado Livre, você faz a sua compra, o Mercado Livre manda entregar na sua casa. A mesma coisa, o mundo da mídia é semelhante a isso. Vamos então, Jalber Pereira, por isso que eu estou falando muito aqui, mas que agora é você quem vai falar, porque a Secretaria de Estado da Segurança Pública realizou aí uma mega operação, foi uma força-tarefa policial para combater crimes sexuais contra crianças e adolescentes e aquelas as pessoas que estão devendo pensões alimentícias. E aí foi muita gente levada para conversar com os delegados. Jalber Pereira, conte para a gente os detalhes dessa matéria.
Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, a Secretaria de Segurança Pública do Estado apresentou resultados de uma força-tarefa que prendeu devedores de pensão alimentícia e suspeitos de crimes graves contra crianças e adolescentes, como explica o delegado-geral adjunto Ederson Martins.
A gente tinha 35 mandados, né, só para a Grande Ilha, né, toda a região metropolitana, a capital e todas as cidades do entorno. Então a gente começou já, ainda na madrugada, reunimos aqui na auditório da secretaria, onde foi dado o start da operação, né, tentativa aí de cumprir o maior número de mandados possível dentre esses 35. Tendo em vista que era uma operação temática, né, uma operação voltada aí à Semana das Crianças, a gente tinha crimes contra as crianças e adolescentes, né, crimes também de violência doméstica contra a criança e também mandados cíveis, né, de dívida por pensão alimentícia, tendo em vista aí a Semana das Crianças, como eu falei.
Já o delegado-geral Manuel Almeida Neto falou sobre o momento que a segurança pública vive com os investimentos feitos pelo governo do Estado.
É a maior operação já realizada, é uma operação histórica, 130 mandados. Cumprir 130 mandados requer um trabalho forte de inteligência. E esse trabalho de inteligência só é possível em função de um forte investimento do governo do Estado em equipamento, em pessoal, para que estruturasse o nosso serviço de inteligência e a gente tivesse essas condições de levantar, disse histórico, 130 mandados que a gente pudesse fazer o levantamento para que hoje a gente pudesse estar deflagrando essa operação. Portanto, a Polícia Civil, o sistema de segurança vive um momento importante de investimento e os resultados desses investimentos aparecem em ações como essas, que a gente tem essa possibilidade de alcançar um maior número de alvos. É histórico para o sistema e muito importante para a Polícia Civil, porque para deflagrar essa operação também tem a integração das forças locais e um bom diálogo com as forças policiais dos outros estados. Nós hoje estamos com mandados sendo cumpridos em outros 9 estados. Isso requer diálogo constante com as outras polícias e no nosso estado requer integração com o sistema para que a gente possa alcançar esses 130 mandados.
Também participou da coletiva o secretário de Segurança Pública, Maurício Martins, que na oportunidade destacou a dimensão da operação policial.
Mais uma grande operação da Polícia Civil realizada no âmbito da Operação Captura. Foram 130 mandados selecionados para cumprimento. Desses 130, dezenas já foi cumprido. Só na cidade de Timon, por exemplo, nós cumprimos 38 mandados. Também cumprimos mandados fora do nosso estado, de pessoas que praticaram o crime aqui e foram se esconder lá fora. Prendemos pessoas no estado do Piauí, do Pernambuco, do Pará, de Goiás, São Paulo e outros estados. Vamos dar cumprimento a esses 130 mandados que foram previamente selecionados para esta fase em razão do Dia das Crianças e são mandados contra pessoas que praticaram crimes sexuais contra criança e também por aqueles que não cumpriram, não honraram o pagamento de pensão alimentícia, deixando crianças passando dificuldade.
Coordenado pela Polícia Civil e Centro de Inteligência, a ação foi intitulada de Operação Leite do Neném, por acontecer nas proximidades do Dia das Crianças, a ser comemorado no próximo domingo. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jalber Pereira.
Muito obrigado a você, Jalber Pereira. Belíssima matéria mostrando aí o trabalho, a atuação da Polícia do Estado do Maranhão no combate a esses tipos, essas modalidades de crimes. Jalber Pereira, mas me conta a história do pássaro. Que pássaro foi esse, Jalber Pereira, que o homem tinha roubado?
Um curió, viu, Beto? A Polícia Civil prendeu, portanto, um homem que não teve o nome divulgado, mas ele é suspeito de roubar um pássaro, é da espécie curió, um pássaro realmente muito valioso. Para você ter uma ideia, ele valia aí em torno de 30 mil reais. 30 mil reais é qualquer coisa.
É, eu sou contra a divulgação dos valores quando se trata de maconha, desses produtos. Porque às vezes se diz assim, pô, eu decretei a condenação dos curiosos, né? Porque Quando um curió custa 30 mil reais, eu já vou caçar curió.
É bom.
É melhor a gente não despertar esse interesse nas mentes assassinas, né, Jorge?
Pois é, Alberto. Só lembrando aí que o pássaro era registrado no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que era o IBAMA. Ele tinha registro, portanto, no IBAMA. Só que, segundo a polícia, o homem possui um extenso histórico de crimes com condenação por tráfico de drogas, roubo e homicídio. Então, diante das provas e também do nível de periculosidade, o mandado de prisão preventiva foi expedido. Aí o homem, portanto, aí sendo a fotografia e do mesmo, como eu falei, não teve o nome divulgado, mas que sirva de exemplo, viu, Beto? Não pode, tá? Às vezes as pessoas confundem, eu já vi pessoas confundindo. Olha, gente, o que a pessoa é permitido ter em casa são os animais domésticos. Gato, cachorro, inclusive você pode entrar na fila de doação. Agora, pássaros silvestres não pode. A não ser que tenha todo um registro, que seja. Eu não sei em detalhes, Gilberto, mas existe uma regulamentação para que as pessoas possam ter esses pássaros, sabia? Existe os pássaros que você pode, por exemplo, adquirir de forma legal. Eu não sou um especialista no assunto, até gostaria, se alguém estivesse nos acompanhando, que pudesse nos esclarecer, para que, certamente, a gente sabe nas entrelinhas que aqui e ali tem alguma pessoa que tem um animal silvestre em casa. Então era bom que houvesse principalmente mais divulgação por parte do IBAMA. Por que o IBAMA não faz campanhas educativas? Eu nunca vi uma campanha educativa do IBAMA. Nunca. Então era bom esclarecer a população para que as pessoas possam, quem tiver que possa se regularizar, e quem não puder regularizar, que solte o passarinho.
Pois é. E ontem nós falamos tanto de trânsito, já mudando de assunto novamente, mas falando tanto de trânsito, não cobramos o Detran para fazer as campanhas educativas também. Faz tempo que eu não vejo campanha educativa.
Chegou até a ter umas campanhas boas do Detran, não lembro em qual gestão, mas faz muito tempo que não
pois
se vê.
É.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema, e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.